Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Eu sou a Gabriela Agostini e vamos começar esse 2025 trazendo um assunto comum para as empresas e gestores, que é o especial RH, com dois episódios aí sobre essa área tão importante. E um dos desafios que as empresas enfrentam nessa área de RH é a criação de estratégias mais eficazes de remuneração e benefícios. No mercado de trabalho, que vai ficando aí, né, cada vez mais competitivo, a gente sabe que isso é essencial para atrair e reter os melhores talentos. Mas como é que faz para fugir do óbvio, para criar pacotes de benefícios e remuneração realmente atraentes? Como é que a gente equilibra, né, as expectativas dos colaboradores com as necessidades da empresa? E qual que é o papel da tecnologia nessa estratégia? Bom, então nesse episódio a gente tem três convidadas que sabem tudo sobre o assunto: a Giovana Moser, da Agora by Totus, a Priscila Ott, especialista em RH, que conversaram com a Luciana Gordon, diretora de remuneração total da Alcoa, e falaram sobre esse e outros desafios ligados à área de remuneração e benefícios. Então se prepara aí, porque essa conversa ficou muito bacana.
Eu sou Giovana Moser.
Eu sou Priscila Ott, e hoje nós vamos falar sobre remuneração, carreira e gerações.
A nossa convidada de hoje é executiva de RH há mais de 20 anos. Passou por empresas como Gol, Danone, Adidas, Kraft e tem muita experiência boa para compartilhar. Ela vem do ABC Paulista e é super eclética, gosta de rock, esportes radicais e também de pôquer. E ela está escrevendo um livro sobre mulheres na mineração. Ela é Lúcia Gordon, diretora de remuneração total na Alcoa. Seja bem-vinda, Lúcia.
Obrigada pelo convite. Gosto muito de debater esses temas, então, para mim vai ser um prazer a gente conversar hoje.
Lu, a gente falou tanto agora, né? E já devia ter gravado, né, Giovana?
Falamos perdemos isso, oportunidade. A gente fez o nosso warm-up aqui e...
Tudo bem,
vamos repetir.
Vamos repetir. Ficou para os bastidores, vamos resgatar agora, Lu. Sim.
Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então, nessa cadeira que tu ocupa hoje de remuneração e benefícios. Sim. E trazer um pouco também das novas gerações, dos desafios atuais, das novas tecnologias. Então, para a gente... começar esse papo, a gente estava conversando antes que nem todas as áreas de RH têm todos esses subsistemas, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho qual que é realmente o escopo dessa área.
Sim, área de remuneração e benefícios, tem empresa que chama Total Rewards, né, em inglês, ou remuneração total, né? Hoje em dia, a gente, num tempo muito... atrás, lá, era cargos e salários ainda, né? Então, começou cuidando da estrutura hierárquica da companhia, né? É a área ali em RH, RH tem seleção, né? Que faz, é muito fácil entender, né? Seleção. Tem área de treinamento, que dá treinamento. A área de administração de pessoal faz folha de pagamento. Tem área de expatriados, que cuida de expatriados. E aí tem desenvolvimento, que olha aí para pesquisa de clima, sucessão e tal. E remuneração, que olha para toda a estrutura de cargos da companhia. Então, estrutura hierárquica, né? E aí a criação de cada cargo passa por remuneração, onde através de uma metodologia, que aí existem algumas, né? Normalmente a gente usa uma das três metodologias globais de remuneração, né? Ou Mercer, ou Towers, ou Hay. Através dessa metodologia, a gente avalia, dependendo das características de cada cargo, né? O que a pessoa, aquela posição precisa fazer, como ela tem que executar aquilo e para que ela executa aquilo, né? Isso somado aos requisitos aí técnicos de formação acadêmica, conhecimento técnico e comportamentais, né? Que hoje os comportamentais são os mais difíceis.
É o maior desafio.
Isso,
né?
Tem que estar muito casado com as empresas, né? A questão da cultura. Então, e os comportamentais, através dessa análise de todos esses fatores, a gente considera aí impacto, tamanho, né, da posição, tem liderança, quanto que quem vai liderar, né, qual o time desse time, né, qual o tamanho desse time, complexidade das atividades, o quanto de formação técnica, comportamental tem que ter. A partir dessa análise, a gente define o tamanho dessa cadeira, né? Então, é um analista júnior, sênior, é um gerente ou é um diretor? Então, existe essa metodologia para isso, né? Isso não é chutado. É claro que quando a posição é criada, você já tem alguma ideia. Mas numa empresa, quando é muito grande, você precisa ter uma metodologia atrás disso, porque as diferenças são pequenas. E você tem que saber o que a empresa precisa para você ser produtivo, né? Muitas vezes a gente vê, assim, na remuneração, às vezes você pesa a cadeira pela pessoa. Pessoa muito boa tem que ser um gerente, então. Né? A pessoa não está atendendo a analista júnior. Mas não, qual o tamanho da cadeira que a empresa precisa, independente de quem está ocupando?
E o cuidado que precisa ser feito também nessa avaliação, né, Lu? Porque, assim, você às vezes você dá uma remuneração para a pessoa... Daqui a pouco aquilo não vai ser suficiente, você vai ter que mexer de novo e que cadeira você vai ocupar. Então é muito importante essa pontuação.
Se for pouco ou se for muito, você pode perder essa pessoa.
Exatamente. E aí pode ser um talento que poderia fazer toda a diferença numa determinada frente, numa determinada área, que você em algum momento acaba abrindo mão por conta de uma escolha errônea de quem segue esse caminho de personificar a tabela de cargos e salários, como a gente fala.
Essa é a grande cilada em remuneração. Personificar as posições. E além dessa parte, né, de posição, estrutura e toda a parte de remuneração mesmo, falando de tabela salarial, ciclos de mérito, né, apuração, pagamento de bônus, toda essa parte de cash. Além disso, tem a parte de benefícios. Então, é olhar os produtos que existem no mercado, o que o mercado está fazendo, né? Qual que é o meu público? E aí a gente entra um pouquinho nessa diferença de gerações, né? A questão da diferença de gerações, a gente tem tanto que adaptar a remuneração, os modelos de remuneração para atender as diferentes gerações e principalmente os benefícios.
Então, vamos entrar um pouquinho nesse pedaço que faz parte do processo aqui que a gente tá, do nosso tema, né, Gi? O que você, dentro da sua carreira, assim, olhando para esse cenário de remuneração, porque é um desafio, né? Você tem uma geração X, que é uma geração mais antiga, que daqui a pouco é a geração que está aposentando, e você tem a geração Z que está chegando, a Y que vai ocupar esse papel aqui da X que está saindo, e a Z que está chegando no mercado. Já tem a alfa que a gente nem sabe como é que vai se posicionar.
Meu filho é alfa.
Vai ser que as nossas crianças vão estar aí dentro desse cenário, né? Então, o que você tem de diferente hoje? Você tem pacotes diferentes? Como é que você, enquanto head dessa cadeira, enquanto diretora dessa cadeira, como é que você olha para esse público, para esses diversos públicos?
A gente não tem diferenças, mas a gente oferece opções para todos. Tá. E aí é claro que as diferentes gerações optam por diferentes, né, alternativas ali. Mas são diferentes necessidades, né? Uma pessoa, normalmente os baby boomers ou geração X estão pensando em previdência privada, né? Aposentadoria, seguro de vida. E a geração aqui, já os millennials, querem auxílio pet, né? Querem outras coisas.
Você dá essa opção de escolha para eles, né?
Não vou falar especificamente do modelo da Alcoa, né? Porque tem até algumas peculiaridades nas áreas remotas e tudo mais. Mas, assim, no geral, por exemplo, para os executivos, é bem prática de mercado Brasil oferecer um carro executivo.
Sim.
Né? E hoje em dia, o pessoal mais novo não quer o carro, porque eles não querem dirigir mais. Eles querem andar de Uber. Então, nesse sentido, né, eu já trabalhei em dois modelos desse benefício do company car, a gente chama de company car, oferecendo tanto o carro, né, eventualmente num leasing, porque aí sai o custo mais barato para a empresa, né? Quanto oferecendo um cartão mobilidade num valor correspondente ou até um pouco menos do que esse custo, mas para essa pessoa gastar com combustível, com pedágio, com Uber,
táxi, bicicleta, né? o que quiser, né?
E assim, é incrível o que a tecnologia faz, né? Porque as empresas de benefícios, elas conseguem vincular a utilização desse cartão com a natureza, né? O KNAI
de cada
dos estabelecimentos para realmente as pessoas usarem com mobilidade, né?
Exatamente.
E além disso, eu vejo empresas trabalhando também com o movimento de tirar o carro como um leasing, dar o carro ou frota, né? Para também dar o dinheiro, né? Dar o dinheiro para a pessoa e a pessoa faz o que ela quiser. Tem prós e contras, né? Claro que a liberdade de você dar o dinheiro é muito maior, só que o custo para a companhia também é maior, né? Uma vez que tem imposto tanto para a pessoa quanto para a companhia. Então, assim, depende da empresa, né? Depende da cultura, do público, a gente desenha o melhor modelo de benefícios, né? Assim como de remuneração também.
Acho que flexibilizar os benefícios é um caminho meio sem volta, né?
Sem volta, acho que, e o grande desafio aqui no Brasil é a tecnologia para fazer a gestão de tudo isso, porque como que você integra? Cada benefício tem um aplicativo hoje em dia, e assim, tem muita coisa, mas as coisas não se falam, né? Então eu tenho o meu farmácia hoje que não fala com o meu plano de saúde, então eu não sei aqui quem, né, teve pedido de tá com XXX problema de saúde, se ele realmente está comprando remédio, realmente tá tomando remédio, né? A gente tem um dado aí que 60% das pessoas com doenças crônicas não tomam remédio corretamente. Então, por que que eu tô dando auxílio farmácia, tô gastando um dinheiro, eu tô fazendo, né, dando um subsídio,
tá se, cuidando,
se né? quem eu preciso mais cuidar, não tá usando, né? É, hoje em dia, assim, e a gente é cada vez mais desafiado pelos mais diversos problemas, né? Hoje em dia tem fraude em tudo. É. Então, a gente precisa se, sabe, sempre...
Se cercar
de soluções, de tecnologia, de produtos que consigam atender a todos e que não desvie a finalidade, né, da companhia, que é, né, de prover ali o apoio, o suporte para a pessoa, né, independente do, da sua, né, do seu cargo, da sua geração, ou da cultura da companhia.
Você já trouxe esse desafio aí da tecnologia, mas que outros desafios que você tem hoje aí nesse subsistema?
Eu acho que hoje a gente tem um problema aqui no Brasil muito grande de falta de conhecimento técnico mesmo, né? De estudo, de idioma, né? Então a gente tem uma diferença social muito grande, onde tem um público aqui enorme, tem uma massa grande sem formação, né? E um público muito pequeno com formação, com competência. Então esse pessoal aqui, que tem muita gente para menos vaga, ganha muito pouco.
É.
E esse pessoal aqui, que tem pouca gente para um monte de vaga, ganha muito. Então, como equilibrar isso e tentar, como RH, né, fazer, exercer nosso papel social de diminuir cada vez mais aí essa diferença social, né? Então, a gente tenta equilibrar os benefícios com a remuneração, né? Quem está muito aqui acima, ganhando muito dinheiro, e está preocupado ali com o carro, com a previdência, né, com esses benefícios, a gente foca mais, dá opção para esse cara. Quem está aqui na base, de repente, precisa mais de um vale alimentação para dentro de casa, né? Precisa de um foco maior no fretado, né, no restaurante, na qualidade da comida do restaurante. Então, a gente, assim, sempre tem um desafio em algum lugar para a gente tentar melhorar, né? Quando a gente fala que é RH e são pessoas, toda hora aparece uma coisa nova, o que o mercado está fazendo, o que as empresas estão fazendo, e agora, né, com tanta mudança todo o tempo, a gente vive aí em fóruns, eu participo de inúmeros grupos, né, de discussão de RH e benchmark, a gente faz diversas pesquisas também para entender as necessidades de cada uma das gerações e discutir como que a gente pode atender. Acho que esse é o nosso grande desafio, correr atrás aí da demanda.
Eu fico pensando muito, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando um pouco sobre gerações, né? E eles trabalham muito por propósito, principalmente a geração... Z agora, ela é muito focada no propósito. E o propósito da companhia precisa casar com o propósito dela, né?
Sim.
Então, por isso, talvez eles não fiquem tanto tempo. Então, assim, antigamente, nossos pais, nossos tios, né? Entravam numa empresa como aprendiz, como você começou sua carreira como aprendiz, ficava 30 anos naquela empresa, se aposentava feliz da vida, porque tinha cumprido o papel dele. Comprava uma casa, já era uma satisfação. E hoje você vê isso mudando muito. Então, você tem as pessoas que elas entram para trabalhar numa empresa, não gostei, não tem nada a ver comigo, vai na outra. Tipo, uma das pessoas que a gente estava conversando aqui nos bastidores da nossa produção estava comentando sobre isso, né? Tipo, ela tem 7 anos de trabalho e sempre pulando em vários segmentos para se encontrar. Mas não é para se encontrar.
O que faz sentido no momento,
O que casa no propósito dela? Né? Então, e eu fico pensando nesses pacotes de remuneração, nessas possibilidades de escolha, o que leva, e a gente lê muito em todos os canais, né, de jornal e revistas, enfim, sobre o tema, voltado para recursos humanos, falando quanto esta nova geração, e muito focado na geração Z especificamente, ela troca de empresa por R$100. Não é os R$100, né? Então, assim, você tem muitas outras coisas que são intangíveis ali para aquela tomada de decisão. Como é que a gente se prepara para isso?
E ainda, também nessa perspectiva, o plano de carreira, ele ainda faz sentido? Quais foram as adaptações necessárias aí? Como que se está trabalhando hoje, né?
Sim. E aí, nesse sentido, a área de remuneração tem que trabalhar muito com talent management. para trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E aí a gente tem que trabalhar de forma integrada para que, assim, a gente desenvolve muitas vezes para a comunidade.
Sim.
Né? A gente tem que ter essa consciência, né? Eu acho que as empresas estão tendo cada vez mais, de que as pessoas não querem mais ficar 30 anos na empresa.
Não.
Então, não querem ficar nem 10, nem 5.
Elas não querem ter casa, que é um grande objetivo.
Exatamente.
Passado, né?
Então, a gente trabalha, eu acho que tanto no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento de gestão de conhecimento, então as empresas precisam ter processos, políticas, as coisas não podem ficar na cabeça das pessoas.
É.
Né? Isso tudo tem que ficar muito claro para todo mundo. Acho que uma gestão, assim, transparente de processo, né, de como a empresa funciona, para você não depender das pessoas, e aí ajustar algumas coisas também, né. Eu vou dar um exemplo, na empresa que eu trabalho, né, na Alcoa, recentemente a gente fez um ajuste no nosso incentivo de longo prazo, onde o vesting antes era 3 anos, a pessoa precisa esperar 3 anos para receber aquele valor, a gente diminuiu, a gente começou a colocar 1/3 do vesting no primeiro ano já. 1/3 no segundo, 1/3 no terceiro. Porque aí a pessoa muitas vezes pensa assim, ah, mas eu vou receber isso daqui 3 anos, aí eu não vou ficar aqui esperando isso. Então, vou embora. É. Então, nesse sentido, a gente fala, pô, mas esperar mais 1 ano, ela fica, uhum. né? Ela tem daqui a pouco. Então, assim, reter pelo tempo que a gente consegue.
Estimula, né?
Né? E acho que um trabalho preditivo, né? O pessoal de analytics tem feito muito isso. A gente tem também esse trabalho lá na Alcoa e eu acho que é essencial hoje em dia. Um trabalho preditivo para entender, primeiro, quem que a gente quer, né? Reter. Quem que tem mais essa identificação, né, de cultura, de propósito com a empresa, quem que está muito alinhado com o que a gente quer, quem que tem ali uma performance bacana, está contente com a companhia, né, está engajado, tem potencial, né, quem que está nos planos de carreira e quem tem mais risco, né, quais os grupos. Né, no preditivo a gente olha bastante isso. Então, quais os grupos têm mais risco de sair? Né? Por incrível que pareça, são as mulheres que têm filhos. Né, e a gente quer o quê hoje em dia? A gente quer diversidade, principalmente nas posições de liderança. Então, quem que a gente tem que apoiar, né? Então, com esse trabalho preditivo, eu acho que a gente consegue entender também, né, e análise, claro, né, de quem a gente quer reter, a gente consegue direcionar melhor os recursos para um plano de carreira, para, né, para um trabalho de desenvolvimento. Então, não só remuneração trabalha com isso, quando eu quero reter um profissional, mas, eventualmente, eu mando para um programa internacional, alguém que eu quero muito reter, eu dou visibilidade para a global quando chega aqui, eu tenho que promover em algum momento, né? Então eu tenho que preparar mais rápido essa pessoa para eu promover logo ela, porque se eu não promover, ela vai embora.
Então a gente precisa pensar nisso. Você falando assim, fica muito evidente que uma empresa que quer ter um RH estratégico, que é um dos temas principais que a gente traz aqui, né, Gi, precisa ter, as pessoas que estão à frente dessas cadeiras precisam olhar para todos os temas de RH. Não dá para se delimitar na sua cadeira, no seu espaço, falar, eu cuido de remuneração, não quero saber de diversidade, não quero saber de folha, não quero saber. Você tem que saber.
É o total rewards.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, você precisa olhar para tudo, né? Você tá numa cadeira de folha de pagamento, você tem que estar ligado o que tá acontecendo lá na saúde, porque gera um impacto direto para você. E se você não faz uma seleção bem feita, todo o trabalho que você, enquanto remuneração teve para a construção daquela cadeira, vai por água abaixo. Você remunera mais uma pessoa que não tá tão qualificada, porque ela tem uma única atribuição, né? E o seu custo sobre isso também.
Se você não desenvolve, você tem que trazer todo mundo pronto.
Exatamente.
E aí o cara que vem pronto, ele já tá ganhando com aquela cadeira.
Exatamente.
Ganha. Então, para você trazer, eles têm que pagar mais. Então, no final, você paga mais. Né? Agora, se você desenvolve, se você vem desenvolvendo a pessoa, conforme o salário dela também vai desenvolvendo, você consegue trazer ela num valor, né, menor, né? E aí você vai valorizando aquela pessoa de acordo com o desenvolvimento dela. Né?
Lu, e nesse processo de desenvolvimento e retenção dos talentos, até onde vai o papel do RH e até onde vai o papel do gestor?
Muito boa a pergunta. Acho que é um grande ponto, assim, acho que o principal ponto de RH como um todo é desenvolvimento de liderança. Né? A liderança é quem vira a chave nas empresas, é quem está ali no meio entre a estratégia e a execução. Tem um dado que parece que 80% das pessoas que pedem demissão nas empresas, elas pedem por causa do chefe. Não é por causa da empresa, né? Muitas vezes. Então, o preparo desse chefe, né? O desenvolvimento dessa liderança, eu acho que é um dos pontos mais importantes para a RH trabalhar. E aí, a gente, como RH, eu vejo que o nosso papel é criar ferramentas, políticas, trazer as melhores práticas, dar condições para a liderança exercer o papel deles, que é eles que têm que liderar, né? Então, por exemplo, no modelo de remuneração, a gente tem uma vez por ano, ou duas vezes por ano, dependendo da empresa e da cultura, um momento para revisar todos os salários de todas as pessoas. Nesse momento, a gente compara onde que essa pessoa está no mercado, né? Ela está ganhando mais que o mercado, está ganhando menos, né? Onde ela está na minha faixa salarial. E aí a gente compara isso, coloca numa matriz com, por exemplo, qual a avaliação dessa pessoa de desempenho, né? Qual o nível de performance ou de potencial dessa pessoa? Então, a gente consegue entender ali, num movimento assim, de meritocracia, quem que precisa ter mais ajuste salarial, quem que precisa ter uma conversa, né, de desenvolvimento. Então, quem está ganhando muito e não está, né, desempenhando tão bem... o gestor precisa fazer um trabalho ali, né? Então, essas ferramentas que a gente cria, né? Esses processos, ciclo anual de mérito, né? Matriz de mérito, né? Políticas e tudo mais, é para ajudar os gestores a fazer esse trabalho de uma forma que não fique subjetiva. Assim, liderança acaba que não tem como, né, ser 100% objetiva, né? É. A gente é líder, a gente, né? Uma parte desse trabalho é feito com coração, é claro. Mas é pelo menos a gente dá subsídios para esse gestor e para a pessoa também, para todos os colaboradores, verem transparência e justiça aí nesse ciclo, né? Nesse fluxo todo, né?
Muito dos ciclos de avaliação das empresas, né? Acho que um cuidado que os gestores precisam ter, e as empresas, quem está à frente desses ciclos também, não permitam que essas avaliações que bonificam e reconhecem pessoas sejam tomadas e definidas de um cunho pessoal, assim, uhum, né? Porque você tem uma boa relação com uma pessoa, mas você tem que separar. Uma coisa, outra coisa, né? Você tem o profissional, você tem o pessoal, e elas não podem... Embora é muito difícil a gente fazer isso, somos humanos, mas elas não podem se fundir nesse momento. Uhum. Você tem que avaliar a pessoa, de fato, com a entrega, como ela fez, uhum, e tal, porque isso gera muito impacto, né? E é onde começam a gerar começa a gerar aquele clima ruim dentro das corporações.
As metas têm que ser bem claras.
É o amiguinho, é o coleguinha. Então, as metas precisam estar claras, né? E as avaliações precisam ser muito... E os PDIs muito bem construídos para a gente poder ajudar o nosso colaborador a se desenvolver. Cara, acho que é um orgulho, né? Um gestor que vê aquela pessoinha que ele foi moldando e foi construindo, tá voando baixo, assim. Nossa. É muito satisfatório.
É uma satisfação muito grande.
E que bom que a gente tem líderes no mercado que pensam assim, né, Gi? Né? Acho que a Lu, ela traz essa visão da importância da liderança, porque a liderança, ela ajuda a desenvolver pessoas, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui.
Isso,
né?
Faz diferença no mundo, né? Quer a oportunidade melhor? Eu gosto muito disso.
Exatamente. Aí... Não é só remuneração, tá vendo?
Mas aí falando de liderança, já que entramos nesse tema, e voltando para o ponto das gerações, a gente vê que as novas gerações não querem mais assumir os cargos de liderança, né? Porque junto com o salário maior, também vem... mais tempo dedicado ao trabalho, mais estresse, mais responsabilidade, e esse trade-off aí entre qualidade de vida e dedicação ao trabalho, para eles já não compensa mais. Como é que vocês enxergam e lidam com esse desafio?
Esse realmente acho que é um problema global, né? Acho que existe uma crise de liderança global, né? A gente vê aí, não só nas empresas, né? Pensando como RH, mas na política, né? E não só no Brasil também, né? Os Estados Unidos, as guerras, o Oriente Médio. Então, assim, o mundo tá um caos, né? E eu acho, para mim, minha opinião pessoal, né? Super humilde, porque é óbvio que tem muito mais coisa aí em cima, mas eu acho que é uma questão de liderança, assim, falta de liderança, né? E nas empresas, eu acho que o que a gente mais pode fazer, além dos programas, né, de entrada que a gente tem com os aprendizes, com os estagiários, com trainee e tudo mais, identificar o que esse jovem, né, o que ele gosta, qual a cultura dele, o que ele gosta, o que ele quer para a vida, né? E aí a gente trazer realmente quem é igual, está alinhado com a cultura da companhia, né? Então, essa análise das competências competências, do que, dos valores de cada pessoa, isso precisa, né, como a Pri falou, precisa dar um matching muito forte com a companhia, porque acho que é pela cultura que a gente vai conseguir, né, reter. Não é a remuneração, né? Claro que remuneração tem que ter, porque é base, né? A pessoa precisa de dinheiro para viver. Mas tá provado que
essas novas gerações não é só isso.
É, mas não, não é só isso, não. Né? Precisa casar o propósito.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, ela só me passou pela cabeça agora, assim. Você acha que esse tema das gerações, né, do jeito que tá hoje, ele é regionalizado? Então, por exemplo, você que tá numa empresa grande, que tem, né, espaço aqui em vários estados do nosso país e tal, você percebe que isso acontece mais na região sudeste e sul do que no centro-oeste, do que no norte, ou não? Essa questão, ela acontece em todas as regiões do nosso país e mundial.
É.
É mundial.
Eu acho que é mundial. É claro que onde tem mais oportunidade, é mais fácil das pessoas pularem de um lugar para o outro. É. É uma questão de oferta e demanda. Então, por exemplo, aqui em São Paulo vai ser mais fácil de um jovem pular de um lugar para o outro e tal. Né? Mas onde tem menos oportunidade, isso vai ser um pouco mais complicado. Porque... Mas eu acho que essa coisa de propósito, do engajamento, do compromisso com o trabalho, eu acho que é uma
questão
global.
Exatamente por isso que eu te fiz essa pergunta. Assim, óbvio, é geração Z. Que pergunta é essa? Priscila, tá louca, né? Ficar perguntando um negócio desse. Mas assim, quando você fala de oferta, você tem uma empresa... pegar a sua empresa atual, né, como a Alcoa, que tá lá no meio da Amazônia, né, é uma super oportunidade. Por que que uma pessoa dessa geração vai tomar a decisão de sair? Entende? Assim, é o mesmo caminho que daqui, mas eu falo por uma questão de falta de oportunidade de grandes empresas. Tudo bem que na região norte, no caso da Amazônia especificamente, tem várias empresas de vários portes e tal, mas por isso essa é a minha pergunta, sabe? Será que aqui nessa região que a gente está hoje tem uma demanda, uma oferta maior do que nessas outras regiões e talvez por isso aqui é mais fácil essa opção, é mais volátil aqui do que lá, né? O que que seus dados, que seus indicadores trazem? Não sei se vocês chegaram a olhar para isso em algum momento, mas como que você vê isso, assim? Você acha que faz sentido ou não?
Sim, acho que tem a questão do EVP, né? O valor, né, que as pessoas dão pro trabalho, que a empresa acrescenta na sua vida, que isso precisa ser muito claro. As empresas que fazem isso melhor ganham, saem na frente. É marketing. Né? É o a gente chama do... é o endomarketing, né? Employee Value Proposition, né? Employer Brand. Então, eu entendo que quem comunica melhor, né, consegue vender melhor o valor que a empresa dá, o valor agregado que a empresa oferece através dos benefícios, dos programas, do desenvolvimento, do salário e de tudo mais, acaba saindo na frente. Então, às vezes eu acho que tem muita gente que sai de um lugar para o outro, ou é problema do chefe, que, né, muita liderança que não está...
Não tem o preparo que deveria para aquela cadeira.
Ou é porque viu a grama mais verde ali no vizinho, né? De alguma forma.
E o propósito tem mais a ver, tá mais ligado com ele também.
E o pessoal mais jovem, né? Eu acho que eles querem experimentar mesmo, né? Então, viu a grama mais verde, eu vou lá, nem que seja sintética. Quero saber como que é jogar bola na grama sintética.
Vamos dar um pouquinho agora o assunto, né? A gente falar um pouquinho, já tá quase acabando. Acho que podia soltar até um fundo aqui. Passou super rápido. Falar um pouco das novas carreiras, né, que estão surgindo, né, Lu? Assim, falando de tecnologia,
nossa, desafio para remuneração.
Papo, eu imagino. Porque, assim, tem muita coisa surgindo. Vamos falar do que está latente. IA. Você tem... Ah, não, agora eu preciso de um especialista de IA. Eu preciso de um especialista de IA generativo. Eu preciso... São muitas especificidades e são cadeiras que não existem.
É.
E dentro das metodologias... Deve estar todo mundo enlouquecendo, né? Conta um pouquinho como é que vocês estão se preparando para isso.
Assim, primeiro começa na área de TI, né? A provar, né, as ferramentas. Mas, assim, é super complicado, realmente. Você tem que ter, não só buscar o profissional no mercado, mas você tem que ter condições na companhia para esse profissional também trabalhar e se desenvolver. No caso de TI, por exemplo, né, esses cargos muito novos, sinceramente, tem muita empresa que a gente nem contrata. A gente trabalha com consultoria. Porque não, pra gente, é tão difícil encontrar essa pessoa, reter essa pessoa. É, a pessoa é meio peixe fora d'água.
É tipo a mosca branca que todo mundo fala no mercado, né?
Uhum. Então, muitas vezes, é muito mais fácil contratar uma consultoria. Ou em determinadas posições também, principalmente TI, vou voltar a TI, depois eu vou dar um outro exemplo que não seja TI também, mas de TI a gente abre mão de alguns requisitos que antes eram default, né? Uhum. Por exemplo, um profissional de TI hoje não precisa mais fazer faculdade.
Não.
Né? Ele faz inúmeros cursos ali, certificações, ele sabe muito mais que alguém que fez
faculdade
há 20 anos atrás, né? Tecnologia da informação. Então, já é uma coisa que a gente já não assim, pelo menos... Não acha que é tão importante, né? E aí a gente vai de encontro a alguns outros problemas, né? RAIS e social, porque aí, dependendo do código de ocupação lá do governo, você é obrigado a ter a faculdade. Então, esse é um dos grandes desafios, já essa questão operacional. E, claro, encontrar essas pessoas.
Aí, como é que você faz, né? Você coloca o CBO lá no cargo, Giovana. Aí coloca um CBO qualquer, aí aparece lá, o cara foi contratado como, no exemplo aqui, especialista de inteligência artificial. Aí você coloca, não, mas tá aparecendo lá...
Assistente
de... Analista de sistemas. É o CBO mais próximo, porque nem o nosso Código Brasileiro de Ocupação tá...
Nossa, tá dando um monte de problema, né? Falei nova de equiparação, de transparência.
E aí você tem essa TPS digital, voltando a falar de tecnologia, que traz esses códigos ali e a pessoa já vem brigar com o RH. Mas esse aqui não é o meu código, né?
Parece o cargo, acho que é errado, né?
Exatamente.
E no caso dos profissionais de tecnologia, muitas vezes quando a gente encontra o talento, perde para uma empresa internacional que vai pagar em dólar, né? Porque também não precisa estar mais presencial.
Tem esse de casa. Aí ele trabalha no Brasil ganhando em dólar, né?
Uhum. Sim, sim. E hoje em dia, somando, né, essa questão, as empresas estão querendo cada vez mais que as pessoas voltem, né, para o trabalho, voltem para o presencial. Né? Tem dados aí, enfim, não vou entrar no assunto, que falam que no presencial as pessoas são mais produtivas, né? Então, como você atrair e reter essas pessoas que estão podendo trabalhar até para outros países, né, num ambiente, não é o caso da empresa que eu trabalho, mas eu vejo muito movimento de voltar para o presencial, né, numa situação, num cenário onde as empresas estão voltando para o presencial, né?
Como que vocês operam? Que a pessoa não vai querer. É híbrido, remoto? É híbrido.
A gente tem todos os modelos na Alcoa, a gente tem um modelo híbrido, né, principalmente para o pessoal administrativo, eu mesma sou modelo híbrido. A gente tem um modelo remoto, 100% remoto, até por causa das nossas operações, né, que, enfim, estão em localidades remotas, e a gente tem o 100% presencial, que é o pessoal de fábrica também, né, a gente tem os três modelos e depende da área.
A fábrica precisa rodar, né, ela não é 100% automatizada, eu acho que a gente não vai chegar no momento que vai ser 100% tudo, você vai ter que ter um humano para ir lá ligar um botão e desligar o botão, né, isso é fácil. E aí você tem as necessidades que você consegue suprir. Tipo, tecnologia, eu acredito que é um trabalho que você consegue fazer 100% à distância. Mas para garantir a cultura, sei lá, pega 2 dias, 1 dia, leva o cara lá para a empresa para conversar, para tomar o café, para ser...
É importante essa integração também,
muito,
né?
Importante.
Senão a pessoa fica animado.
E aí, assim, quem é a Giovana? Só conheço a Giovana por vídeo, troco muito com a Giovana, mas eu não via a Giovana. Fazia muitos anos que a gente não se via pessoalmente, né, Lu? Assim, a gente tinha muito contato, que além de trabalhar junto, a gente morava no mesmo prédio também, né? Então a gente era bem próxima. E aí acabou que as coisas meio que ela acabou se mudando, foi para um outro prédio, mudou de emprego. E aí as coisas foram mudando, eu acabei voltando para o interior também, a gente se distanciou e tal. É muito bom a gente se rever pessoalmente. A gente troca mensagem, se fala.
E isso é diferente. Engajamento, claro. Né? A pessoa que tá ali no remoto, o engajamento dela não é o mesmo. Ela não sente. Assim, a gente é ser humano, a gente sente energia, né?
Eu tenho um time híbrido, e aí híbrido de trabalhar parte home office, parte presencial, mas eu tenho parte do time que está 100% remoto, e dá para perceber que é diferente, assim, até é mais difícil fazer com que a pessoa que está 100% remoto se sinta parte do time, porque muitas vezes as coisas acontecem ali no dia a dia, numa troca...
No café.
No café, bate-papo rápido, às vezes só a gente tá ali no, trabalhando no computador, mas tá escutando alguém que tá falando sobre
já vi isso, já pensei naquilo, já pra resolver alguma situação, né?
Aí você conversa com pessoas de outras áreas, tem outro tipo de visão do negócio, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de conversar com pessoas de outras áreas pra entender o que que a área dele faz, como que a área dele ajuda o negócio. Então, pra mim, que avalia o cargo, né? É, tem muito gestor que quer dar upgrade nos cargos, né? Quer falar que vai fazer isso e vai fazer... Então, para mim, é muito importante conhecer os cargos, conhecer as áreas. Então, no remoto, quase eu não consigo fazer isso.
E não é querer fazer defesa, né, do presencial, porque eu acho que...
Não. É essencial ter a flexibilidade.
É, exatamente.
Mas existem também seus benefícios, sim, né? Porque hoje a gente vê, tem muita gente que não quer de jeito nenhum ir para o presencial nem nenhum dia da semana, em nenhum momento.
Principalmente as gerações mais novas.
É, e ainda nesse assunto especificamente, né? E aí falando mais do técnico da coisa, Lu, como que as grandes corporações que trabalham essas metodologias, né, como você citou aqui os nomes das maiores, né, que são as mais utilizadas de remuneração, como é que elas estão se preparando para essas novas cadeiras, tecnicamente falando, para poder auxiliar as grandes corporações, né? São coisas muito novas.
Eu acho que elas estão ficando para trás, inclusive.
É, então, porque tá passando, as empresas estão ali. Antigamente tinha um ditado que falava foguete não dá ré, Elon Musk que provou que dá, então eu vou ter agora um engenheiro que faz foguete dar ré. E como é que essas empresas estão se organizando para essas novas funções, né, para esses novos métodos? Daqui a pouco as coisas vão se reinventar e a tecnologia vai ajudar nisso.
Já está se reinventando, né? É, hoje, numa grande consultoria como essa, a gente manda os dados da pesquisa em maio, a gente só em outubro tem o resultado. É, naquele ano que teve uma inflação super alta no Brasil, eu falei, pô, mas quando chega o resultado, não é outra coisa, né? É. Já mudou. Aí você recebe no final de outubro, você mexe naqueles dados tal para uma estrutura que vai valer no ano seguinte. Ou seja, quase um ano de delay, né, dessas grandes companhias. É, hoje tem muita startup no mercado, que inclusive profissionais de RH aí têm trabalhado, que deixa informação simultânea.
Online.
Isso. Então, eu vou lá, contribuo com a minha informação, né? Eu vou lá e coloco meus dados lá dos meus funcionários e tal. No mesmo momento, a tecnologia já tabula aquilo automaticamente e eu já consigo acessar a base de dados que eu quiser, no fatiamento que eu quiser, olhando, sabe, o cenário que eu quiser. E aí, isso é automático.
Eu acho que daqui a um tempo, a própria inteligência artificial vai ter subsídio de informação para poder jogar isso para fora, né? Então, ainda não tem, porque tem que informar, tem que colocar, tem que fazer o modelo aprender, né? Então, até esse modelo aprender, eu acho que a gente vai ter...
É, para a gente pegar um cargo novo, por exemplo, numa pesquisa, no mínimo um ano eu vou demorar, né? Porque ela vai estar na pesquisa do ano que vem. Agora, nessas empresas, ao mesmo tempo que, né, um cargo novo apareceu no mercado, você já vai lá, você já vai ter acesso a uma referência, né? Hoje, quando a gente não tem dado nessas empresas, por exemplo, na minha base de trabalho, na base que eu me comparo, eu não tenho, por exemplo, veterinário. E eu tenho veterinário na Alcoa, porque a gente tem, né, ali no a gente faz a parte lá da mata, às vezes aparecem os bichinhos lá, e a gente tem gente lá para cuidar deles, né? É, só que é um cargo que eu não tenho na minha base de informação, porque, meu, veterinário, empresa, né, de Minas, assim, não tem muito. Então, a gente vai para o mercado no benchmark, né? Ou a gente faz um club service só daquele ramo, só, né, a gente faz uma pesquisa só daquele cargo, quando a gente quer alguma coisa muito específica. Mas, mesmo assim, eu acho que tem um delay ainda, que em breve não vai ter mais, e que eu acho que vai nos ajudar muito, muito a ter os números de mercado mais atuais.
Lu, queria... Peraí que eu tenho mais uma.
Tem mais
uma? Tenho mais uma que eu queria para encerrar, que é para a gente fechar a nossa conversa. Eu queria entender um pouquinho dos KPIs, quais são os principais KPIs que você acompanha e como acompanha.
Hoje, eu ainda não tenho análise preditiva em remuneração, né? O time de analytics está desenvolvendo isso para pensar em retenção ainda, mas eu já olho hoje a gente chama de comparation, né? Comparation é onde a pessoa está com relação à faixa dela. Então, vamos supor, eu sou um analista júnior, a minha faixa vai de, sei lá...
1.000 a 3.000.
É, 1.000 a 3.000. Né, o midpoint dela é 2.000. Então, o mercado, na média, está pagando 2.000. Se minha filosofia é aquela de pagar a média de mercado, claro. Então, eu faço uma, né, uma conta salário versus o midpoint, eu sei se ele está 70%, 80%, 120%, depende de onde ele está. Isso a gente chama de comparation. Então, isso é um dado que a gente olha todos os meses, né? A gente precisa olhar todos os meses e a gente olha isso com aberturas, né? Então, abertura por cargo, por área, por nível, né? Por gênero. Então, a gente faz diversas aberturas até para entender onde a gente tem mais problema, né? Quem está ganhando menos, quem está ganhando mais. Então, para poder identificar e trabalhar em cima. Entender também, né? Às vezes, ah, tá. Por exemplo, os meus geotécnicos, até falei que ia dar o exemplo no outro cargo, não dei. É. Mas são os geotécnicos, é um cargo que na mineração é super difícil de encontrar, né?
O que é o geotécnico?
O geotécnico, ele cuida das barragens, sabe? Depois que aconteceu, infelizmente, os problemas com a Vale contratou todos.
E... remunerando muito bem, pelo visto.
Pois é, minha concorrente, mas gosto muito deles, conheço a Bárbara também, que trabalha lá em remuneração e tudo mais. Mas, assim, é um cargo que é muito difícil de achar no mercado. Brasil mesmo, né? É um engenheiro, tem que ser engenheiro ou... se eu não me engano, engenheiro de minas ou engenheiro ambiental. Então, não é todo
dica,
engenheiro.
Pessoal, ó, fica
é uma
dica carreira
que
aí, hein?
Pode investir. É. E depois tem que ter, acho que é um mestrado, uma pós-graduação ainda em geotecnia, que é essa parte específica, né, de barragens, de geologia, enfim, tem relação com geologia também. E é muito difícil de encontrar essa pessoa. Então, eu perdi. Por que eu falei do geotécnico? Aí você me perguntou o que era o geotécnico,
tava
eu perdi
falando,
o raciocínio.
Tava falando do cargo, que a gente tava falando de tecnologia.
E você tava falando dos KPIs.
Sim. Então, por exemplo, os geotécnicos, é isso mesmo. Normalmente, eles já estão ganhando mais do que a faixa. Porque como é muito difícil de eu encontrar, então eu preciso reter esses caras.
E aí
eu acabo valorizando
tabela,
eles.
Você refaz a tabela nesse caso, de
não,
diferença?
Não. Eu deixo eles estourados mesmo.
Deveria, né, Lu? Se você pensar que é uma função, assim, que ela não existe tão fácil, você não consegue, né, buscar no mercado de uma forma tão fácil. E aí, eu tô pensando com a cabeça de quem...
Do geotécnico.
Do geotécnico, assim. Não tem ninguém na minha formação. Por que essa tabela não sobe? Porque ele sempre vai ficar estourando a sua tabela, né? Como referência.
O que a gente faz, às vezes, que é uma coisa que a gente está planejando fazer para o ano passado, para o ano que vem, é diferenciar algumas carreiras, a carreira inteira. Então, tem duas carreiras, principalmente, que eu tenho problema lá de atração e de retenção. Não vou falar aqui porque é estratégico. Que a gente quer dar um plus nessas carreiras. Então, a gente vai usar a mesma tabela, mas provavelmente a gente vai colocar ali um plus de 20% no midpoint.
Entendi.
Então, para essas carreiras, aí sim eu tenho ali, né, quase
minha
tabela diferenciada.
E aí você engloba esses 20% como uma metodologia utilizada pela empresa.
Né? Tem várias formas também, né? Eventualmente, a empresa também pode ir pro P75 lá, né? Pode ser mais agressiva na remuneração e, de repente, fazer uma tabela, ao invés da mediana do mercado, usar ali os 25% que pagam mais.
Uhum.
Né? Na Heinz, por exemplo, que é uma empresa que tem uma estratégia assim, muito em cima de performance, a gente valorizava no incentivo de curto prazo. Né? Então, seu salário ali é na média de mercado, mas se você entregar as metas, você ganha um valor ali acima do que o mercado paga. Então, para realmente incentivar o atingimento dos resultados, né? Então, aí, dependendo da cultura, você também trabalha aí como que você quer definir sua referência, né? Se ela é mais agressiva, menos agressiva.
Muito legal, Lu.
Eu amei o papo.
Lu, obrigada, adorei. Foi ótimo.
Também gostei muito.
Passou rapidíssimo aqui o nosso tempo.
Nem vimos o tempo passar.
O tempo passou rápido. Quero muito te agradecer aqui. Acho que foi muito rico tudo. A gente foi de céu a céu.
São muitos assuntos, né?
Muitos céus aqui. Para falar sobre um tema que é tão importante para todas as corporações, né? Muitos RHs que são sozinhos fazem remuneração. Aí você tem os RHs que são mais robustos e você tem isso já mais
segmentado
nas empresas. E assim, seus do's e don'ts foram perfeitos, né, nesse tema. Com certeza a gente tem aqui muita contribuição para esse público de RH que precisa sempre estar querendo e buscando mais conhecimento, principalmente dentro da área. Uhum. Óbvio, conhecimento é conhecimento, independente do, da onde Sim. ele vem. Uhum. Seja ouvindo um podcast sobre ditadura, seja lendo um livro tão denso, Sim. né? É. Mas é importante
sempre aprender, né?
Aprender.
Sempre
a gente vai nascer aprendendo, uhum. vamos crescer e vamos morrer também aprendendo.
Nunca vai saber
o tempo
tudo.
Inteiro, nunca vai saber tudo. Uhum. Obrigada. Obrigada por esse tempo, adorei.
Obrigada a vocês, gente.
Adorei.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, espero que vocês tenham curtido muito o papo, foi realmente inspirador. Queria aproveitar para convidar todo mundo para seguir o Antes Tech do que Nunca nas principais plataformas de podcast e ouvir os episódios anteriores todos em podcast.tots.com. Ah, claro, e aproveita aí para seguir a Tots nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Eu sou a Gabriela Agostini e a gente vai ficando por aqui, então, até o próximo episódio.